Agora na Cultura. Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Luciano Martins, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. Golpe de mestre. O presidente do Senado Federal, José Sarney, é um profissional das manobras políticas. A julgar pelo noticiário desta terça-feira nos jornais, ele acaba de dar um nó em seus críticos ao anular de uma só vez todos os 663 atos administrativos secretos que estavam na origem da longa série de escândalos da atual legislatura. Mas a decisão não significa que todas as medidas serão canceladas imediatamente, porque muitas delas têm fundamento e criaram situações que podem ser consideradas legais. A grande jogada está no fato de que a comissão técnica que deverá examinar cada um dos atos administrativos terá um prazo de 30 dias para emitir seus pareceres. Até lá, o Congresso terá entrado em recesso, os jornais se ocuparão de outros temas e, quando o público se der conta, o Brasil estará envolvido em outra campanha eleitoral. A maior demonstração de que se trata de um golpe de mestre está estampada nas primeiras páginas de todos os grandes jornais do país. Em todos eles, a manchete é a decisão de Sarney de anular os atos secretos. É fato que a imprensa não esqueceu as suspeitas que pesam sobre a Fundação José Sarney e outras irregularidades que saltaram para o conhecimento público após a revelação de que o Congresso era administrado por meio de medidas clandestinas. Mas ao determinar a suspensão da validade de todos os atos administrativos não publicados no Diário Oficial, Sarney acaba produzindo um ponto obscuro que a imprensa se vê obrigada a destrinchar. Afinal, quantas e quais das 663 medidas secretas são legítimas e quantas e quais foram produzidas apenas para beneficiar a turma do poder? Os jornais tentam colocar alguma ordem no noticiário, mas o que se consegue por enquanto é apenas reafirmar que a administração do Congresso Nacional é uma verdadeira bagunça. O Globo, por exemplo, destaca que mais de 20% dos funcionários terceirizados do Senado são copeiros ou contínuos, o que dá mais de 7 ajudantes para cada senador. Trata-se de mais uma curiosidade, mas esse é o tipo de informação que distrai a atenção dos fatos realmente graves que continuam acontecendo no Congresso, debaixo dos narizes dos jornalistas. A imprensa e o ambiente. A imprensa internacional é só elogios à economia brasileira. E a imprensa brasileira inaugura a semana celebrando a retomada dos investimentos estrangeiros no Brasil. Nesta terça-feira, os jornais noticiam que a busca de crédito e o nível de intenções de compra do consumidor brasileiro já voltaram ao patamar anterior à crise financeira internacional. Com isso, a imprensa acaba dando razão ao presidente da República e acabaremos todos acreditando que tudo não passou de uma marolinha. Dessa maneira, deixamos passar a oportunidade de estabelecer hábitos de consumo mais sustentáveis e de produzir um modelo econômico mais respeitoso com relação ao futuro do patrimônio ambiental do Brasil. O meio ambiente é o tema do Observatório da Imprensa na TV nesta terça-feira. Ouça Alberto Diniz.
O desmatamento da Amazônia é um tema crucial na pauta sobre aquecimento global e desenvolvimento sustentável. Mas as questões ambientais estão em todos os cantos, recantos e esferas. Interessam a todos os cidadãos de todas as idades. Em cada esquina de nossas cidades, há um problema relacionado com a ecologia, clamando por soluções. Será que a mídia está conseguindo criar uma consciência ecológica nacional? Assista à edição verde do Observatório da Imprensa hoje, às 22h40, pela TV Brasil, em rede nacional. Em São Paulo, pelo canal 4 da NET e 181 da TVA.
Você ouviu Observatório da Imprensa. Apresentação Luciano Martins e participação de Alberto Diniz.